Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast, depois em programas. Se você se identifica, então compartilha. Nessa parte do programa, conheça o case do Alfredinho. O prédio histórico no centro de Caxias vai voltar a ser hotel, abrindo a presença da rede Lagueto na cidade. O novo hotel preservará as características arquitetônicas do edifício da década de 1960, como as pastilhas e os vidros da fachada, criando uma homenagem ao estilo modernista da época em que o imóvel foi construído. Ao mesmo tempo, a estrutura do Alfredinho será modernizada. O espaço contará com 84 apartamentos, dois restaurantes abertos ao público, café, bar e um rooftop. Um terraço na abertura do prédio, com vista para pontos turísticos da cidade, como a Catedral e a Igreja São Pellegrino. As arquitetas responsáveis pela obra, Jéssica De Carli e Marina Miotti, falaram sobre o assunto e inclusive destacaram uma série disponível justamente no Instagram para contar todo o trabalho que está sendo feito na reforma. A Jéssica De Carli, eu estou apresentando a Jéssica primeiro, porque a Jéssica é uma figura que durante muito tempo ficou com a gente aqui no programa, né? E a Marina Miotti, que é a primeira vez aqui na rádio. Marina, Jéssica, sejam bem-vindas, gurias, tudo bem?
Ai, bem, ótimo aqui, né, Beverly? Uhum. Eu tava com saudades, né? A gente ficou um ano aí conversando.
Todas as segundas, né?
Todas as segundas, se os ouvintes estiverem, né, lembrarem, assim, era um bate-papo muito, muito interessante que a gente fazia sobre cidade, sobre urbanismo. E aí voltar aqui para falar sobre isso, um projeto que eu tô fazendo junto com a Marina Miotti, é bem feliz, assim, para mim.
Marina, seja bem-vinda, tudo bem contigo?
Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Tô nervosa porque é a primeira vez que eu tô falando na rádio, mas acho que é um assunto que realmente é importante a gente falar, a gente conversar, então eu fiquei muito feliz com o convite.
Marina, eu vou começar da onde eu acho que é o princípio do nosso assunto, tem a ver com verdades, sabe, as nossas verdades traduzidas no nosso fazer profissional, no nosso jeito de se relacionar com as pessoas, mas também no impacto que as nossas relações causam e na vida moderna. Fora do ar, aqui a Jéssica e a Marina estavam me contando que quem começou o projeto inicialmente, as negociações, foi a Marina, e que tinha muita verdade, né, Marina, naquilo que você estava propondo lá no início, e as coisas foram acontecendo. Então, vamos começar contando a tua história, da tua verdade expressa nesse projeto?
Vamos contar, sim. Então, na verdade, a minha história com o Alfredinho e com esse prédio, ele começou antes mesmo do proprietário adquirir o imóvel, né? Então, ele já tinha sido um cliente do escritório, a gente já tinha uma relação e há muitos anos ele tentava realmente comprar essa edificação, então a gente estava namorando ela há bastante tempo. E aí, quando aconteceu de fato a compra, a gente ficou muito feliz. E aí que a gente realmente começou a imaginar o que seria daquele lugar, né? Porque hoje a gente sabe que a gente vai continuar com a hotelaria, vai dar novos usos para o espaço, mas isso tudo partiu de uma construção, né? No momento da compra, não era algo que estava definido. Então, é muito legal quando a gente consegue ter essa conversa com o cliente, estabelecer essa relação com o prédio. E aí, na própria minissérie, a gente tem um dos episódios que fala sobre as nossas memórias. E quando a gente começa a fazer um projeto num prédio que tem muita história, a gente começa a resgatar, né? Eu tenho 36 anos, então eu não frequentei o Alfredinho, eu não tive esse tipo de vivência, mas o meu pai, que é de Vacaria, ele veio a Caxias para trabalhar na época na Calil Sebe. E então o primeiro lugar que ele trabalhou na cidade foi naquele prédio. E aí, realmente, assim, eu tinha uma coisa vaga na minha cabeça, mas a gente começou a resgatar essas memórias, essas histórias, e é muito legal ter a oportunidade, então, agora de estar podendo trazer isso para a cidade junto com uma memória afetiva que a gente construiu.
Que é enxergar as coisas pelo olho do outro. Na verdade, o nome disso chama-se memória, né? Tem muitas coisas que a gente tem na nossa infância que parece que a gente viveu. E aí, quando a gente vai parar para conversar com outros membros da família, a gente descobre que, na verdade, alguém nos contou a história, nos contou, rica em detalhes, que parecia que a gente viveu. Só que, na verdade, a gente tinha uma memória de alguém, né? Do nosso avô, nosso bisavô, nossa bisavó, e a gente vai construindo. Isso também se reproduz, é uma metáfora, mas é uma metáfora também urbana, né? Que a gente foi desconsiderando e agora o retrofit parece que vem para resgatar. Jéssica, você se insere no projeto agora numa outra fase, mas a Jéssica já tem... A Jéssica é uma inquieta, né? Todo mundo sabe disso, né? Ela é inquieta, gosta muito dessa questão das cidades e já se envolveu com vários projetos que levam a tua assinatura, mas eram projetos que tinham verdades muito grandes, né, na literatura infantil, nessa questão das comunidades de periferia, nessa questão da arte urbana que vem da tua família, nessa questão da região central com o teu avô também. Quais as tuas memórias e lembranças para a gente resgatar um pouquinho o Alfred Hotel? A gente está falando de Alfredinho como se a gente dissesse Joãozinho, né? O João, quando ele é o meu João, quando o João é o meu João, e é o meu João que eu quero muito, ele passa a ser o meu Joãozinho, né?
Exatamente, é porque o Alfredinho, ele chama-se Alfredinho, ele começou como Alfred Hotel. Aí quando o Alfred, o do lado maior, construiu o Alfredinho, daí ele começou a chamar de Alfredinho, né? O irmão mais novo, por isso que ele é Alfredinho. Mas eu acho muito interessante essa relação da memória coletiva. A gente percebeu, eu e a Marina, nesse processo, o quanto as pessoas têm memórias sobre o Alfredinho. E eu sempre digo, eu tenho uma memória, a Marina tem outra memória, quem passa na rua talvez não tenha memória nenhuma, e isso é muito surpreendente. A gente estava falando antes, fora do ar, sobre a galera mais jovem. Tem muitas pessoas que a gente fala Alfredinho, que é Alfredinho. Então, a gente está resgatando essas memórias. E nessa inquietude, eu entrei nesse projeto por realmente ser inquieta. E quando eu fiquei sabendo que o prédio estava sendo negociado, e deve fazer aqui uns 3 anos, né, Marina? Já toda essa conversa que a Marina falou já faz um tempo. E aí, por um amigo em comum, assim, do Almir, do proprietário, eu fiquei sabendo da negociação. E aí, eu fui lá e bati na porta, literalmente. E eu chamei o Almir e a Marina e falei, eu posso contribuir para o projeto? E vocês, né, me deixaram assim, no banho-maria, assim, uns meses, assim, né, uns 6, 7 meses. E eu batia na porta e eu dizia, eu luto pelo patrimônio há 20 anos nessa cidade. E eu enxergo que esse prédio, ele vai ter um papel fundamental no discurso e na narrativa do patrimônio histórico. E a gente mostrar para a construção civil que um empresário, como o Almir, pode comprar aquela edificação, aquela metragem quadrada no centro histórico da cidade.
Ou seja, fazer um investimento
alto, e que aquilo sim pode gerar um desenvolvimento econômico, pode ser sim um bom negócio, e a gente pode parar de demolir os nossos prédios históricos, porque o Alfredinho é um prédio da década de 40.
E ao mesmo,
década de 60,
e ao mesmo
desculpa,
tempo
já ser bom... lá na década de 40, né, Marina?
E ao mesmo tempo ser bom para todos, né?
E ser bom para todos. E então eu insisti muito nisso, nessa narrativa. Agora em agosto a gente vai fazer um city walk com Viva Cidade, 17 de agosto, que é o dia do patrimônio histórico, e a gente vai caminhar da Praça Dante até a Estação Férrea, e nós vamos parar no Alfredinho. O nosso sonho era conseguir fazer as pessoas subir lá no rooftop, né? Mas aí a gente vai ver se a gente vai conseguir fazer essa parada no rooftop, nesse dia de caminhada. E é importante, então, eu sinto que eu tenho esse papel de conversar com as pessoas, de falar sobre arquitetura. Eu percebo a própria Marina, né? Que ela está encantada também com essa narrativa do patrimônio e cativar os arquitetos, né, Marina, para isso?
Eu acho que sim, porque acontece justamente isso. Eu acho que quando a gente trabalha com patrimônio, a gente tem que ter um respeito pelo prédio e pelo que já foi construído e vivido ali. E, ao mesmo tempo, a gente não precisa voltar ao que foi. A gente vai agora contar uma nova história. A gente vai construir uma nova história para o Alfredinho, que vai ser muito legal, porque é bem isso que a Jéssica falou. Vai unir as pessoas que já têm, que já construíram uma memória lá, e as pessoas que vão conhecer o prédio nesse momento, que vão conhecer o prédio agora. E por isso que é bem interessante, realmente, os usos novos que a gente vai dar para o espaço são para isso, né? São para a gente construir essa nova história do prédio. E ele vai ter um novo momento, porque ele é um prédio que foi muito importante na história de Caxias, né? Ele vem de um momento do ápice da economia da cidade, ele representa, né, esse momento da cidade. E eu acho que a gente, às vezes, pensa, vamos construir um prédio novo, vamos fazer uma coisa nova. Mas não, eu acho que o prédio se torna rico justamente em função disso, né? Ele não é um prédio novo, ele não é um prédio qualquer. Ele já tem uma história e a gente vai construir novas histórias nesse espaço.
O retrofit, claro, que ele vem no movimento da arquitetura, pensando em reaproveitamento de materiais, em reutilização. Enfim, ele vem nessa pegada, mas ele também carrega um aspecto que é o aspecto de honrar aquelas pessoas. Porque, gente, para fazer um prédio, quantas pessoas trabalharam, quanta mão de obra tem ali, né? Não só quem se hospedou, quem utiliza, não é isso. Teve todo um trabalho humano, né, feito ali para que aqueles materiais ficassem ali. E a gente sabe que muitas vezes os materiais que estavam ali eram materiais bastante resistentes, né? Porque eles também eram de uma época em que os materiais eram feitos para durar muito tempo. Uhum. Então, eu queria perguntar para vocês a perspectiva. Eu sei que aconteceu o projeto na tua vida, isso me foi contado fora do ar. Eu estou fofoqueira aqui contando no ar, né? Aconteceu num período em que a Marina estava gestando, né? E por que eu estou fazendo essa relação? Porque gestar um filho e gestão de um projeto, gestão de pessoas, gestão de uma equipe, é a mesma etimologia. Tem a ver com cuidar, com zelar, com acalentar, com incubar alguma coisa que depois vai ser bom, né? Vai nascer. Como é que foi esse período que culminou duas coisas, né? A tua própria gestação e o teu trabalho, Marina, de gestar um projeto, que depois foi ganhando repercussão com a presença da Jéssica, mas foi tu, né? Não sei se tu te deu conta, né? A gestão foi contigo, né?
Sim. Que nem tu falou, né? A gente vinha pensando na compra do prédio e tudo mais há muito tempo, mas aconteceu quando eu tava com 8 meses de gravidez. Então, assim, eu tava para ganhar o meu bebê, e aí eu ganhei um segundo bebê, né? Esse segundo filho, e eu precisava cuidar dos dois. Então, foi um desafio bem grande, mas eu acho que o que faz a gente realmente encarar o desafio é isso, é por saber que é um prédio importante, que é uma obra diferente. E aí, inclusive, as primeiras medições que eu fiz no prédio, eu tava lá com o barrigão, subindo e descendo escada, né? E tudo mais. E até vou contar uma coisa engraçada, que o meu filho nasceu antes da data prevista, antes da nossa, de uma reunião com o proprietário e com a Jéssica. Então, assim, tá tudo interligado, tá tudo atrelado, e eu acho que é isso que faz esse projeto realmente ser tão especial. Ele não é só um projeto de arquitetura, né? Ele é um projeto que ganhou esse carinho, tanto de mim quanto da Jéssica, do proprietário também. A gente construiu essa equipe que é sensacional, né? Tem mais um monte de pessoas na equipe que a gente nem tá citando agora, né? O proprietário até me falou ontem que são 18 pessoas, né? 18 profissionais. Então, é realmente, a gente não está dizendo que não é um desafio, né, fazer um retrofit de um prédio desse porte, mas é um desafio que eu tenho certeza que vai valer a pena e que o resultado vai ser muito gratificante para todos.
Isso virou uma série no Instagram, muita história para contar. Eu queria ouvir de vocês, primeiro, como surgiu a ideia, né, de tornar isso uma série audiovisual, né, para uma plataforma de rede social, e o que tem lá?
Então, quando a gente começou, então, quando eu entrei daí nesse processo do projeto, eu falei, Marina, mas a gente precisa falar mais sobre o Alfredinho, contar mais para as pessoas. E aí a gente ficou por um bom tempo pensando, bah, mas a gente vai fazer um documentário histórico? A gente vai contar a história da década de 60? Será que a gente tem legitimidade para falar de algo que a gente não viveu? Ou será que a gente vai contar a partir do que as pessoas nos contarem? E a gente ficou meses, né, nesse processo, assim, gestando mesmo, como vocês falaram antes, de como que seria essa conversa, essa fala no Instagram. E a gente definiu pelas redes sociais, em função de que é a forma que a gente chega nas pessoas hoje. E aí, o dia que a gente foi gravar, a Paula Valduga, que é a jornalista que nos entrevistou, e ela foi maravilhosa, porque ela começou a nos fazer tantas perguntas que a gente nem imaginava que ela ia nos fazer. E aí começou a sair as verdades. E aí a gente chegou à conclusão que não, que a gente ia contar o que a gente está vivendo. É o Alfredinho sob a perspectiva da Jéssica e da Marina. E como o Alfredinho, eu acredito mesmo que ele é essa memória coletiva, outras histórias podem ser contadas. A gente não está tá contando a nossa verdade. Pode ser um documentário do Alfredinho. Às vezes no Instagram as pessoas falam, ai, fazem um Instagram só do Alfredinho para falar das memórias do Alfredinho. Uhum. E aí eu respondo, qualquer um pode montar esse Instagram. É tão coletivo o Alfredinho que eu percebo que agora a gente está lançando pro ar mesmo essa ideia.
Vocês deram a deixa.
A gente deu a deixa para outras pessoas, quem sabe, falarem sobre o Alfredinho. E no nosso caso, então, essa minissérie, a gente divide em cidade, arquitetura, obra, memórias e futuro. Então, cada episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da nossa perspectiva, né, Marina?
Onde está disponível, Marina?
Está disponível no Instagram, tanto no meu quanto no da Jéssica.
Ah, vocês botaram nos perfis de vocês.
Nos nossos perfis, aham. E aí, então, é lançado um episódio por cada dia da semana. São cinco, é um total de cinco episódios. Ontem já foi lançado da cidade, que é o primeiro. E hoje, então, vai pro ar sobre arquitetura.
Bacana demais. A gente fica ali o convite. Depois, para quem não sei direito, só olhar no site da rádio também vai ter toda a informação com os links também para você olhar ali. Mas é no Instagram, né? Marina _ Miotti e jessicadecarli.arquitetura. É isso, né?
Exatamente.
Fechou.
E eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade nessa palavra retrofit. Tu falou algumas vezes, né, Beverly? Então, assim, o que é o retrofit? Eu e a Marina, a gente fez algumas viagens assim para São Paulo para entender como é que o Centro Histórico de São Paulo está sendo todo requalificado através dessa palavra retrofit. São leis também. Então, a gente quer, com o Alfredinho, potencializar, desenvolver, que em Caxias também a gente possa ter a lei do retrofit. Hoje, as capitais no Brasil já têm essa lei. Né? Isso é feito junto com a prefeitura. A gente ainda não tem em Caxias. A gente está buscando parcerias para isso. E a gente precisa que isso seja implementado em Caxias para que, de fato, a gente tenha o nosso centro histórico não mais abandonado. Eu acho que a gente já está num processo desse centro ser requalificado. A gente vem há muito tempo nesse processo, né? Ninguém inventou a roda. A gente estava falando antes da estação férrea. Mais de 20 anos se requalifica a estação férrea através das casas noturnas, dos bares, dos restaurantes, da Heloísa, que fez todo esse projeto. A gente tem o Eberly. A gente tem vários exemplos, a fábrica. Então, assim, a gente não está inventando a roda, né? Hoje a gente
A Maesa.
A gente fala retrofit e nada mais do que é reformar, né? Retrofit é reformar.
É reutilizar.
E as pessoas ficam muito curiosas em entender como é que é um retrofit. Então, assim, o retrofit, ele mantém toda a estrutura da edificação, estrutura mesmo, ferro, concreto, mas toda a parte de elétrica, hidráulica, esquadrias, tudo isso, então, é novo, é o que a Marina estava falando antes, é a junção do antigo, valorizar o que é antigo e restaurar o que precisa ser restaurado para o prédio durar aí mais 100 anos, né?
Como a gente está falando sobre o trabalho, né, do retrofit, pontualmente é isso que você acabou de explicar, mas ele também olha para o ecossistema em qual esses aparelhos estão inseridos, né? Aí tem o papel da rua, da arborização, da utilização. Como é que vocês estão olhando para isso também, pensando assim, poxa, a gente está fazendo todo um trabalho de reforma, né? E que usos, né? Usando esses aparelhos que são a rua, que é o contexto, que é o entorno, que são as pessoas?
A gente entende que o prédio está posicionado no centro da cidade, né? Então, é inevitável que exista essa relação com a rua e a gente quer realmente ativar, porque um prédio desse porte e numa esquina tão importante da cidade abandonado, ele é algo ruim, né? Não é algo interessante. Então, a gente quer que, além do hotel, que já é o uso que existia antes, que existam novos usos justamente para que as pessoas da cidade do centro também se utilizem desse espaço. Então, o que a gente está trazendo de novo agora, né? Porque o retrofit, ele é isso, né? A gente vai se apropriar daquilo que é muito bom e que já foi construído, mas a gente também tem que olhar para o futuro e fazer com que ele funcione daqui para frente. Então, além da recepção do hotel no térreo, nós teremos um café que será aberto ao público. Então, é bem nessa ideia de a pessoa que está na rua, que está transitando, que está vivendo o seu dia a dia no centro, tem um espaço legal para entrar, para entender essa história, para participar, né? E realmente utilizar esse edifício. No mezanino, nós teremos também um restaurante, tá? Que será com almoço e vai ter também um horário estendido. E a grande novidade, que é o rooftop, né? Que é o último andar, que é um pavimento que não existia no prédio anteriormente. Mas ele nasceu junto com o projeto. Ele não era uma ideia que já foi concebida inicialmente, mas quando a gente subiu no prédio e enxergou aquilo, a vista que tem lá, a gente entendeu que aquilo não podia ficar guardado para ninguém, aquilo tinha que ser aberto, né? Então, junto com a prefeitura, a gente conseguiu uma aprovação, e aí, então, nós vamos construir um restaurante no último pavimento, porque
tem... São Paulo que tem um restaurante desejadíssimo, né, por 360 graus.
Sim, o São Paulo tem o Itália, né?
Esse aí,
que agora está reabriu para o público, né? Ficou muito tempo
fechado para reforma.
E agora abriu.
Vai ser interessante porque são duas perspectivas, né? Tem a perspectiva da rua, que é quem está passando, que vai ver o café, que vai entrar, que vai ver, que pode participar. E tem a perspectiva lá do último andar, porque quando a gente sobe lá, e toda vez que a gente sobe, a gente realmente pensa, nossa, é muito legal aqui, tu percebe que tu está no centro da cidade, tu enxerga todos os pontos principais. Então, se tu olhar para um lado, tu vê a catedral, se tu olhar para o outro lado, tu vê a igreja de São Pelegrino, tu vê toda essa cidade acontecendo, e eu acho que é algo que vai ser muito interessante para Caxias. Então, as pessoas vão querer ir lá no final da tarde, fazer um happy hour, tomar um drink e ir no centro da cidade, né? Isso é muito interessante e, inclusive, isso é muito bom para a cidade, né? Porque a gente sabe que a gente tem um movimento de pessoas grande durante o dia. Verdade. No centro. E o fato de tornar a cidade mais segura é realmente fazer as pessoas estarem ali, né? Qualidade de vida.
E uma outra coisa interessante é que vai ser mantido também a estrutura do hotel, né? E quando o Almir comprou o prédio, se tinha uma ideia de, quem sabe faz salas comerciais. Uhum. Muitas pessoas falavam, mas hotel não vai funcionar mais, hotel não funciona. E o fato de ser um hotel para Caxias vai ser muito bom. Porque as pessoas escolhem, às vezes, vou ir para a região da Serra. Escolhe a rede hoteleira que vai ficar. Uhum. Então, por ser um hotel, isso vai ser realmente muito bom para Caxias, para o final de semana, para o sábado, para o domingo.
Ainda mais no centro,
é um ponto,
né?
Bem, bem importante.
Você ouviu as arquitetas Jéssica De Carli e Marina Miotti. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa está disponível no podcast aqui da Tua Rádio São Francisco com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Se a distância está exata, muda o curso da jornada, no voo de passarinho.